Aldo Ferreira, o técnico novo português do Santos, hoje começa a sua trajetória no Peixe. Já são 12 dias de treinamentos nesse período, 18 sessões de treinos. O técnico já vai conhecendo melhor o seu elenco. O treinador ontem deu uma entrevista coletiva na qual revelou que nessa primeira partida o Alisson será o capitão do Santos, portanto, Alisson será o primeiro capitão de Jesualdo Ferreira. Mas ele disse que essa não será uma função fixa, ele irá dividir entre mais 4 atletas a capitania do Santos. O Jesualdo falou um pouquinho sobre essa estreia contra o Bragantino na Vila Belmiro na noite de quinta-feira. Mais do que a vitória, ele quer o Santos jogando bonito.
Eu penso que é mais importante do que falar na palavra ganhar. Vamos começar a nos habituar a ouvir em jogar bem, porque todo quem joga bem tem sempre mais que possibilidades de ganhar. Quem joga bem consegue ter sempre vantagens. Quem joga bem acaba por ser uma equipa mais atrativa. Quem joga bem é, no fundo, aquilo que nós pretendemos no futebol e que pode acontecer e que vai acabar por levar as pessoas a gostarem de assistir aos jogos. Jogar bem não é... Cada um tem o seu conceito, mas jogar bem é ter todos os jogadores em estabelecer um plano e cumpri-lo, e acima de tudo ter muita alegria naquilo que fazem, no jogo por hoje.
Aí o português Jesualdo Ferreira, ele que deve manter o Santos no esquema 4-3-3 com Everson no gol, o Pará na lateral direita, na zaga o Luiz Felipe e o Luan Pérez, já que o Aguilar e o Lucas Veríssimo não estão disponíveis, e o Felipe Jonathan na lateral esquerda. Pelo meio, o Alisson, o Diego Pituca e o Carlos Sanches. No ataque, Marinho, Thailson e Eduardo Sacha. Fausto.
Muito obrigado, Mesquita.
Um abraço.
Flávio, expectativa de um bom jogo hoje, hein?
Pra mim, o melhor jogo da rodada, pelo menos em tese, tomara que se confirme, 19h15 no
canal
YouTube.
Estaremos
no canal Esportes da Jovem Pan, ao lado do Zé Manuel, da equipe da Pan. Deve ser um jogaço.
Show de bola. José Manuel de Barros. Mais alguma coisa?
Nosso holandês, né?
Como é que é? Não, eu não vou deixar você falar. Ô, Lian, um abraço.
Um abraço a você e a todos os nossos ouvintes e internautas.
Flávio, um abraço.
Ah, um abração.
Ele está de volta, já estava aqui ontem. Ativa no fim de jogo. Vamos ativar o bomba. Márcio Espípulo vem aí comandando o esporte em discussão aqui na Jovem Pan. E vem Espípulo, vem paz.
Telha Norte.
Jovem Pan News.
O México anunciou nesta quarta-feira que existem 2 casos suspeitos de coronavírus, segundo
do YouTube.
Tarde, 23 de janeiro de 2020, este é o Esporte em Discussão. Hoje é quinta-feira.
Hoje promete, hein?
Hoje promete. Olha que voz
que
encostada.
Que balaço, hein, meu?
Vamos lá. Quinta-feira. Como é que é?
Precisamos arrumar um patrocínio de mala aqui, hein? O Fernando Sampaio tá aqui.
É isso.
Atenção, todas as fabricantes de malas, hein? São bem-vindos aqui, o Fernando Sampaio. Pode, inclusive, ser a estampa de uma mala, hein?
Mauro consegue fazer essa impostação sem...
Ainda bem que o Mauro está entre os dois.
Não, mas já tô fugindo daqui, cara.
O Mauro está entre os dois.
Aqui teremos cenas de violência.
Hoje o bicho vai pegar.
É brincadeira. Fernando Sampaio mora no meu coração, ele sabe disso.
Ali no estente, né?
Gente da melhor qualidade, o Fernando Sampaio. Seja muito bem-vindo, hein? Todos aqui são pessoas...
Exagera.
De muita qualidade... Eu tenho um carinho enorme. E por você também,
ouvinte, pode ser ruim Pan, também, né?
Que é muito bem-vindo aqui no Esporte em Discussão desta quinta-feira. Começou o Campeonato Paulista, hoje a sequência do campeonato. Hoje o Santos joga contra o RB Bragantino, Zé Manuel de Barros transmite. O Fausto Favara vai transmitir o Corinthians jogando contra o Botafogo. Aliás, o Favara me lembrou aqui que hoje, antes do jogo da preliminar, o Vampeta daqui a pouco vai trazer esse recado, vai ter um jogo especial, já a gente vai falar também sobre isso, pra quem... quer matar um pouco a saudade de títulos.
Do programa, você tá de cabelo novo, Espímpolo?
É sua pergunta?
Não, tá aqui, ó. Edson Maciel.
É, peguei aí, Edson, durante esse mês de janeiro que eu tive de férias.
Ele plantou na
Qual o sobrenome?
Você saía pra trabalhar e aí puxava Maciel, um fiozinho, Edson.
Tá plantado, né?
Maciel.
Maciel? Eu ia aí e puxava um fiozinho por dia, Edson. Por isso que tá. Falta preencher alguma coisinha aí, eu vou aí no mês de fevereiro. Ontem o Gabriel Dias narrou. Palmeiras 4, Ituano 0. E o Nilson César mostrou no Morumbi o São Paulo vencendo o Água Santa por 2-0. Já tem clássico domingo agora, hein? Palmeiras e São Paulo, jogo importante na Fonte Luminosa. Ontem teve até ouvinte participando aí do fim de jogo bravo. É, porque o Palmeiras tá com medo no São Paulo, levou o jogo pra outro lugar. Não tem nada a ver, gente. O jogo já tava marcado porque o Palmeiras tá trocando a grama do Allianz Parque. Então não tem nada a ver. Aliás, pode até ser bom isso aí pro São Paulo, que só tem tomado chumbo quando o jogo é no Allianz Parque. Vai jogar pelo menos num lugar diferente. A gente também vai falar sobre isso. Pedro Marques está aqui para pegar a sua participação, a sua mensagem, o seu xingamento, a sua crítica, o seu elogio. Você faz o que você quiser. José Manuel de Barros já subiu no banquinho aqui também. Agora dá para mostrar o José Manuel de Barros já na mesma altura dos demais.
Veio lá da Zona Oeste.
Fernando Sampaio tá aqui, vai ser vovô. Vai ser vovô, Fernando Sampaio.
Estamos no aguardo. Boa tarde pra você, ouvinte. Pam!
O menino vai chamar Márcia.
Que maravilha.
Márcia.
E Mauro Beto. O menino é prisioneiro, vai ser Márcia.
É um dever.
Contamos aqui com a sua participação. Boa tarde a todos os amigos.
Boa tarde, prazer.
Pedro Marques, boa tarde, Pedro Marques.
Boa tarde, Márcio Espímpulo, a todos aqueles que nos acompanham aqui no Esporte em Discussão. Para participar é fácil, é simples. Você vai lá no Twitter, @JovemPanEsporte, ou manda a hashtag Esporte em Discussão, manda a sua mensagem pela hashtag Esporte em Discussão, manda o seu comentário, a sua opinião, os palpites para os jogos de hoje, né? Nós vamos ter mais dos paulistas em campo, né? Início de temporada. E o primeiro tema da galera, até uma enquete que a gente tem lá no Jovem Pan Esporte, e eu convido você a participar. Aqui, ó, o Lucas Lima foi um dos grandes protagonistas na vitória em cima do Ituano. 4-0 Palmeiras. Pensando nisso, nós fizemos uma enquete nas nossas redes sociais. O jogador, agora sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, vai voltar à velha forma? Sim ou não? Você volta lá no @JovemPanEsporte, é a nossa enquete de hoje do Esporte em Discussão. E afinal, hein, Espímpulo, amigos da mesa, o Lucas Lima voltará a apresentar um bom futebol? O Luxemburgo vai recuperar o bom futebol do Lucas Lima? É o que a galera quer saber aqui nas redes sociais da Jovem Pan.
Um abraço aqui pro Mr. Roceiro, eu também te adoro, te amo e acho tudo isso de você também, cara. Meio-dia e 40. Tudo, hein? Lucas tô, Lima.
Eles estão brigando tanto por
quê? Despertou ou não despertou?
Os amigos da mesa, os marceneiros, todos nós, os amigos da mesa aqui.
Despertou, Lucas Lima, ou não dá pra contar ainda que é só o primeiro jogo?
É os amigos
jogo,
da cadeira, amigos da mesa.
Claro, que é só os da mesa.
Você fez o jogo ontem, jogou tudo isso, Lucas Lima, ou vamos com calma?
Primeiro tempo muito ruim.
É?
E aí, ao final do primeiro tempo muito ruim, mas começo de temporada. Segundo tempo muito bom, ótimo. E ao mesmo tempo, é começo de temporada e o Ituano que marcou e bateu na primeira etapa, deixou de marcar, deixou de bater, porque o Palmeiras jogou muito bem. Uma vez, às vezes, você conhece bem, né, Tastinha? O Vanderlei, a gente gosta de... Não, porque pegando exatamente o exemplo.
Que bateu,
não. O exemplo...
Bateu.
O exemplo
bateu
do...
Dudu no
não, bateu
tempo
demais.
Bateu bem.
Bateu demais.
É, bateu mesmo.
Aliás, quem não bate no Dudu também, né?
Também. Joga muito, jogador, né? Que mais, é o jogador que realmente quem mais apanha.
É aniversário do filho dele hoje.
É mesmo? Parabéns, Dudu. Vamos cantar. Beijo pro filhinho. Mas, enfim... O Vanderlei gosta de falar isso, que às vezes a gente sacanear o Vanderlei, a gente fala, pô, o Vanderlei, você é quem melhor mexe no futebol brasileiro, porque às vezes você escala mal só pra você ser...
Falar que
é quando mexer, você conserta. O Veiga é uma tentativa pelo lado esquerdo, na Flórida até se movimentou mais, ontem nem tanto, o meu tempo foi muito ruim, e ele voltou com o que eu teria começado, que foi o Gabriel Verão, que nem entrou tão bem assim, aliás, perdeu um gol por ser Falminha, mas é extremamente talentoso, veloz, incisivo, o Gabriel Verão. Mas o Palmeiras voltou melhor com o Gabriel Verón, voltou muito melhor para a segunda etapa. Lucas Lima vivo, o segundo gol, além de bonito, ele morde o zagueiro lá na frente, sem literalmente morder, mas atrapalha Suárez. A série de bola, quase isso, e aí dá no gol do Palmeiras. E as mexidas muito boas, as invenções, se fosse outro treinador, é Pardal. Onde já se viu o Felipe Melo na zaga? Onde já se viu o Zé Rafael de volante? E o Zé Rafael entrou muito bem de volante. Aberto deu errado.
No losango lá.
Exato. Aberto deu errado.
Deu.
O Veiga. Mas o Zé Rafael como volante, é claro que já estava 2-0, mas ele fez um gol de calcanhar, pisando na área. ele deu passe para o quarto gol, que ele começou a desarmando como volante. Quer dizer, o Vanderlei tem esses achados. Entre um dos maiores achados, não foi exatamente achado dele, foi do Joel Santana no Brasileiro de 97 pelo Corinthians, mas quem desenvolveu o Rincón como um volante, um dos maiores da história do Corinthians, foi o Vanderlei, né? Assumidamente pelo próprio Rincón. Então, assim, ele tem esses achados. Não vou dizer que o Zé Rafael vai virar um Rincón,
jogava muito, hein?
Que o Felipe Melo vai virar o Domingos da Guia na zaga, mas enfim, são alguns Felipe achados interessantes.
Meio atacante.
Já foi, volante, ele era meia atacante de volante e pode ser, acontece.
Eu
né?
gosto muito disso, quando o cara sai lá
claro,
da frente e voltando.
O Pirlo,
é cara de qualidade,
um outro nível, o Pirlo era um meia atacante, meia atacante, assim, e o Fernando Sampaio, sim, o Calega é outra história. É. Mas assim, eu gostei da história do Palmeiras no segundo tempo. O Luiz Adriano não fez um grande jogo, mas fez uma grande jogada pro primeiro gol do Palmeiras. Enfim, alguns momentos muito interessantes de aproximação da equipe, botando a bola no chão na segunda, não na primeira etapa, na Novela Júnior. Enfim, de modo geral, o Palmeiras muito bem. E o Lucas Lima, não só bem tecnicamente, como destacou o Vanderlei depois do jogo, mas querendo o jogo, querendo jogar e querendo não deixar o adversário jogar. Se mantiver esse comprometimento com a qualidade que ele tem pro nível do futebol brasileiro, é um outro baita reforço pro Palmeiras, que estava lá quase 2 anos, mas só agora vai estrear como o Lucas Lima, que a gente sabe que ele pode jogar desde que ele queira.
Tem muita gente falando aí nas redes sociais, criticando, não, porque o cara é lento, vai jogar na zaga e tal. Primeiro que pra ser zagueiro, o cara não precisa ser o Usain Bolt, o Poltergar, não tem essa, o cara sabendo se colocar, sabe,
ele
se
posicionar.
Mas isso em relação ao Felipe Melo? Tem gente tirando já de letra.
Ele é volante.
Não, então, tem gente falando que ele já era lento, não, que ele já está lento por causa da idade, tem gente falando isso. O Edmilson não deu conta no recado, apesar de ser mais jovem.
O Valber foi bem também, não era um cara rápido. Exatamente por ser mais velho que ele vai pra zaga.
Exato. Não, mas já estavam falando que ele estava lento pela idade no meio.
Sim,
e agora ele vai
tá indo pra zaga.
Não dá pra jogar na zaga, não. Ele conhece o campo de futebol, gente.
Ele sabe jogar.
Né? Ele conhece a posição. Então, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Ele é um cara que conhece o campo de futebol.
É natural, né?
Né? Você que conhece a posição, Fernando, apesar de um pouco violento.
Eu não perderia a posição para o volante. Eu não perderia a posição para o volante idoso. Isso.
Você está dizendo que o Felipe Melo é idoso.
Eu ficaria na zaga até morrer. Perder para volante, não. Mas é natural que o Felipe Melo passe. A gente citou. O Mascherano não foi pela idade, mas foi pela característica que também jogou. Eu acho que a pergunta do Alex Lima, eu acredito nele. Mas entendo que é tudo muito prematuro. A gente já, todo ano, quando começa o Campeonato Paulista, a gente fica empolgado nas avaliações e a gente acaba esquecendo que é um Campeonato Paulista. Eu esperava mais do Ituano, esperava mais da Inter
de Limeira. Do Ituano você esperava mais?
Sabe o que eu achei?
Esperava mais do Água Santa.
Eu achei que seria uma vitória. Eu achei que assim, o São Paulo, lógica, o Novo Horizontino, lógica, o Guarani e o Palmeiras me surpreenderam. Achei que o jogo com o Ituano ia ser um jogo mais equilibrado. Claro que o Palmeiras era favorito. Mas o Palmeiras viajou, voltou de viagem. O Ituano está se preparando há mais tempo. Já estava, né? Os times grandes acabam o campeonato mais tarde. Eu achei que ia ser mais difícil. Agora, o Lucas Lima, eu sempre gostei da contratação. Acho um belíssimo jogador, mas não andou no Palmeiras. Acho cedo, mas acho que o Luxemburgo tem totais condições de colocar o Lucas Lima para jogar como ele jogava no Santos. Para jogar como ele jogava, que era um jogador de armação das jogadas, que tem uma qualidade de passe, tem uma qualidade de drible. Só no bolão nosso, o único cara que acertou no nosso bolão foi o Rodolfo Negrão, diretor comercial da Jovem Pan, que é palmeirense. E ele se empolgou, ele foi de 4-0 e cravou na cabeça.
Qual o bolão? O nosso mesmo bolão do Sami aqui?
Não,
que tem o cavalo
não,
de Troia pro Sami ganhar?
Não é muito com probabilidade.
Tem grana parada, 1 milhão de dólares cada um.
É de boleiro mesmo.
Cota.
Ganhou 4-0, acertou em cheio. Não é assim, tem 10% de chance, 15, 20, não é muito.
É o bolão das almofadinhas de vocês. O nosso é o do povão.
Exatamente.
Povão. O nosso é o do povão.
O nosso é de boleiro. 4-0 em
boleiros com boladas.
E já aproveitando pro clássico, acho que o Palmeiras é favorito contra o São Paulo. Você falou do Allianz Parque, o São Paulo não ganhou no Allianz Parque, mas o último resultado foi uma classificação na semifinal.
Mas não ganhou.
Não, a penúltima foi a classificação.
Não, mas ganhou os pênaltis. Ah, mas não conta.
Não conta. Eu adoraria.
É empate, campeão. É empate.
Não vai pra estatística, mas conta.
É empate. É bom ganhar. Mas se você desse pro meu time, se o meu time fosse a Itaquera, jogar com o Corinthians, e toda vez que fosse um jogo decisivo, 5 por ano, eu ganhasse a decisão nos pênaltis e depois perdesse um meio de tabela, eu ia preferir. Eu acho mais decisivo.
Jogo decisivo, você passar nos pênaltis, decisivo, você tá classificado.
Tem gente que ganhou a Libertadores nos pênaltis.
Aí você vai falar, mas não ganhou no jogo?
Sim.
Não importa.
É que no meio dessas derrotas do São Paulo no Allianz Parque, e teve goleada no meio, teve gol por cobertura no meio. Eu imagino que o São Paulino não guarde boas lembranças,
eu acho,
né,
que
Fernando?
Com você e com o Lian, né? Tem que perguntar a você e o Lian.
É, você é uma pessoa neutra.
Mas
não,
eu,
né,
sou assumido, vocês não são assumidos. Essa é a diferença. Né?
Interessante. É, mas aliás, a gente já falou aqui, um grande ouvinte nosso.
Bateu, tomou, né, mano?
Perfeito. Não tem. Não, olha. Saiu jogando errado, tomou o gol. Não, culpa, sabe quando levanta o braço e pede o goleiro?
Eu sou o Marcos Pímpolo. Daniel Lian. Daniel Lian não dá, né?
Grande historiador São Paulino, parceiro nosso, Alexandre Gisbrecht, passou números preocupantes que a gente até já falou, mas só para citar. Desde a conquista da Sul-Americana para cá, um São Paulo em clássicos, e contando também o Florida Cup, né? Contra o Corinthians, 33 jogos, 6 vitórias do São Paulo, 12 derrotas, 12 empates, perdão, e 15 derrotas.
É muito ruim.
Santos, 24 jogos, 7 vitórias São Paulinas, 5 empates e 12 vitórias do Santos. Palmeiras, 21 jogos, só 4 vitórias do São Paulo, 5 empates e 12 derrotas. Lembrando que já era o período que o Palmeiras ficou de 2002 a 2018 sem ganhar no Morumbi.
De quando que ele resolveu puxar isso aí?
De 2013 pra cá, desde a conquista da
Ele calculou, né?
Depois da Sul-Americana, você falou a metade. Mas sabe quem é o técnico?
Que nem a Copinha. Você começa a achar quando não tem paulista na final da Copinha pra falar. Daí você vai ver.
Mas é o pior momento. O pior momento da história do São Paulo.
É o pior momento da história do São Paulo. Mas o técnico que sempre bate na tecla.
Pior da construção do Morumbi?
Pior porque assim, a construção você tá construindo o Morumbi, sim. Não, de 57 a 70.
Depois também
tinha o Santos de Pelé. E tinha depois a primeira academia do Palmeiras, o Botafogo, tinha o Cruzeiro e tal.
Sim.
E era compreensível não ganhar. Inclusive tinha o menos torneios pra você disputar. Tá, agora não dá pra. Claro. É um momento horrível. O pior ataque da história foi do ano passado.
Mas
a defesa foi bem.
O técnico que sempre fala que tabu é pra ser quebrado, sim, quem é?
É o que
Vanderlei
pode,
Luxemburgo. Vanderlei.
Não só ele, mas ele é um dos.
Ele é o que mais bate nessa
estatística
tecla.
Diz isso,
mas
também
foi mais. Quanto feliz com o Abelão.
Você perde a chance de você ganhar, é maior. É,
mas números preocupantes mesmo são os da minha conta bancária.
Isso.
Fala, Zé.
Eu tô tranquilo.
Você que é o homem da bolsa agora, Zé.
Ele tá tranquilo porque já foi pro.
Bolsa vazia. Bolsa vazia.
Você que estuda a bolsa, o amigo do Thiago Nigro. Fala, Zé.
Bolsa vazia, né? Então, gostei muito do segundo tempo do Palmeiras. Tirando as entregadas do Ituano no segundo tempo. Eu esperava um Ituano no jogo inteiro como o Ituano do primeiro tempo, mas o Palmeiras foi muito abaixo também na primeira etapa, o que contribui. Acho que o que está acontecendo com o Lucas Lima é que ele resolveu trabalhar, né? Tá meio, o Luxemburgo chegou, falou, quer ou não quer, vamos que... Então ele tá se movimentando, ele tá correndo, ele tá dividindo, ele tá brigando pela posse de bola, ele tá fazendo o que deveria sempre fazer, né?
Pô, eu não
ganha
esse
pra
jogo
isso,
tudo,
né?
Do Lucas Lima, não.
Então, por isso que você não me ouviu dizer que ele tecnicamente está acabando...
Eu vou ver o tape.
Você não... Então, mas presta atenção, você não me ouviu dizer que ele tecnica... Eu tô dizendo que ele está interessado, está participativo do jogo, é outra coisa. Então, ele tá fazendo o mínimo que ele devia fazer. E já melhorou bastante, já tá ajudando o time dele. Aí Luiz Adriano também participou, o Dudu é sempre
esse é
a fera
demais
do time.
Esse joga muito.
Esse é o cara do time. O Zé Rafael, eu conheço bem o Zé Rafael desde muito tempo, que jogou lá no Londrina. Apareceu lá, né, emprestado pelo Curitiba, foi e voltou, teve duas temporadas lá. Sempre foi um jogador mais de frente. Mas assim, como o Felipe Melo já foi um jogador de frente e virou volante, ele é muito forte fisicamente. Então eu acho que não é uma posição que ele vai ter dificuldades, não. Eu acho que é uma bela sacada, não sei se o Vanderlei vai dar continuidade. Uma coisa que não deu certo, e é muito começo, não dá pra você já... E acho que o Luxemburgo não vai encerrar essa tentativa desde já, a não ser que chegue o Rony efetivamente, né? Parece que até sexta-feira vai haver uma definição sobre o caso. Assim, a não ser que chegou o Rony e falou, não, vou botar Dudu de um lado, o Rony do outro. Mas ele deve insistir um pouco mais com o Rafael Veiga, mas por enquanto não funcionou. Não tá funcionando. Funciona muito mais com o Verón, deve funcionar muito mais com o William, que são jogadores que pedem passar. Esse William, é quase difícil imaginar ele fisicamente. Ano passado ele teve um problema de contusão, que sofreu bastante, mas é difícil vê-lo fora do time que ele tá, né? Que é um cara ganhador, é um cara muito produtivo, o cara mete gol. Então, opções o Vanderlei Luxemburgo tem. É claro que tem uma ideia de jogo, né? E também começa com dois jogadores, com o Dudu mais encostado no Luiz Adriano. É uma mudança em relação ao time do ano passado, é bem interessante. Mas o segundo tempo do Palmeiras foi muito bom ontem e a vitória foi merecida contra o Ituano. Não sei, talvez não de 4, mas 2-1 era o meu placar do bolão, né? Ou 3-1,
então,
sei lá.
4-0
foi
mais difícil.
Eu me achava.
Teve acima da minha...
O Palmeiras foi melhor do que imaginava e o Ituano foi bem pior do que imaginava.
No segundo tempo, o Ituano caiu demais e o Palmeiras melhorou bastante.
Não sei, o Guarani.
Contra o Guarani. É que a Inter, estamos baseando em quê? A gente não sabe.
Então, mas é
a gente conhece o Elano.
Local ali, não, tudo bem, ninguém mas pela tradição, por exemplo, você pega um Água Santa.
Você não espera você tanto do Guarani, né?
Assim, ah, Água Santa tal. Mas a Inter de Limeira em casa contra o Guarani.
E nas primeiras rodadas, como eles começaram os clubes do interior a se preparar antes fisicamente com os outros, você espera pelo menos um pouco mais de
sempre
equilíbrio.
Sempre eles engrossavam mais.
Por exemplo, Novo Horizontino eu esperava. Roberto Fonseca de volta, a base do time de volta. Ou seja, é quase uma sequência do ano passado, ele foi o quinto melhor time do Campeonato Paulista.
Então, deu a lógica.
Tranquilo, metindo o bolão lá no Horizontino.
Deu a lógica que eles caíram juntos.
Deu a lógica.
O Horizontino e o Palmeiras no
gol. Eu vou ver novamente.
Mas o Guarani eu não sabia o que ia ser. O Inter de Limeira não tinha a menor ideia.
O Fernando fez uma imersão no interior.
O Guarani jogou melhor.
O Fernando citou muitos times do interior, né? Inclusive o Beto Beltrán foi aqui pra você citar, se você quiser, alguns dos principais jogadores dos times do interior, Fernando, depois dessa imersão que você fez na pré-temporada.
Você quer ver um time que é do interior e que começa com a grande responsabilidade?
O Caetano.
Com pressão?
Você sempre tem um nome
você
assim.
Você nem sabe quem joga.
Agora tem Rafael Almeida, Rafael Mascarenhas, Thiago Lúcio, Conceição.
O Lúcio, Serginho,
Paulo. Te catar, vai. Nem sabe quem no interior.
Eu olho o jogo.
Paulinho tem.
Com todo respeito.
Entrou bem o Luizinho ontem no turno.
Parece, eu lembro que eu trabalhava com a Renata Fan. Ela via tudo, né? Então, se você falava do campeonato gaúcho, ela sabia o nome do lateral esquerdo.
Sabia.
Tem gente que fala de...
Do Grêmio e do Inter.
Não,
né,
vai pra Copa do Mundo, aí vai analisar o time da Zâmbia, ele fala, não, realmente, esse cara... Onde que você viu o cara jogar na Zâmbia? Cara, nunca ninguém viu. Então,
às vezes no futebol europeu, nos grandes europeus.
No futebol local não dá pra ver, mas tem muito cara pela Europa hoje espalhada, né?
Qual é o nome? Não. Carinha de cabelinho do Guarani, de cabelinho pintado lá? Tem um monte pintado, mas ele é meia, baixinho e tal, bate escanteio lá. É, um jogador que se destacou e tal, quer dizer, você vê mais ou menos como é que joga o time. Não vou ficar
decorando. Eu não vou fazer uma inconfidência, mas essa história é divertida da Renata. E você vê como é uma grande profissional que ela é.
Ela se interessa.
Antes ela tá
tudo.
Mesmo?
Tudo,
não, não é impressionante. Antes dela tá com o Átila agora, casada muito bem e tal, ela pegou e falou, ai, Mauro, tem algum amigo pra apresentar? Porque o pessoal tem meio medo de mim. Eu falo, pega o telefone, tirando meu pai, liga pra qualquer um que todo mundo atende. Mas, não faz isso, não. Então tá bom, tá. Não, dela falando que tava assim, não sei o que. Ai, tô numa roupa. Ela, vou falar de futebol. Falei, tá. Ela pegou e falou, você viu ontem o Sporting Cristal Libertar? Eu falei, é Copa Sul-Americana. Eu falei, que tá. Não, tem o meio esquerdo do Sporting. Eu falei, para.
Não.
Ontem o jogo começou 10h30 da noite numa quinta-feira. Você não sabe o que, entre aspas, você tá encalhado. É claro, em vez de você estar fazendo qualquer coisa, você vai ver Esporte Cristal Libertad, Copa Sul-Americana, com todo o respeito, Renata.
Casada, né? Com Átila agora, ela não precisa fazer nada em casa, por isso que ela tem tempo livre.
Não, mas isso é antes de estar namorando, com um beijo, aliás, pro casal maravilhoso.
O meio acho que é o Giovani. Júnior tem, porque todo dia.
Ah, vai, Fernando, vai.
Agora tem um que vocês não iam acertar, o Romércio.
É, foi gol, fez gol.
Jogou
o Romércio. Não ia acertar.
Não, mas esse nome é maravilhoso,
Júnior,
não.
Você pode falar que sempre tem.
O Romércio é muito bom.
Bruno.
Agora tem os John Lennons, também tem John Lennon pra tudo quanto é lado.
E Riquelme. O Pedro Max vai ler aqui a sua participação. Só queria mandar um abraço aqui pra. O Thales, se é homem ou se é mulher aqui com o nome desse, pode ser pros dois também,
Thales,
né?
É homem.
Me perdoe aqui, não tem sacanagem nenhuma. Eu sou primo do Felipe Fascincani da Fox. Não tenho nenhum parentesco com ele. Meu grande amigo, um abraço pro Felipe Fascincani.
Grandes áudios do WhatsApp.
Golzinho, ele tá ligado no YouTube.
Bem lembrado.
Golzinho.
Aliás, a moçada da Fox acompanha muito esporte e discussão. Bem, jornalismo. O Mano, como é que é?
Você parece o irmão mais velho dele.
Sua Mani, que já abriu ali.
Sr. Mani, Santista.
Não.
Muitos embates com o Fernando Sampaio, do nosso Fábio Sr. Mani.
Pô, gostei muito do trabalho, Sormani, sempre tive muita admiração pelo Sormani e continuo tendo.
Não, e defende as teses dele, principalmente do Santos, com unhas e dentes.
Não, não é Santista, gente.
Fábio Sormani.
Não.
Defende dele nunca.
Mas chama o Pedro Marques, por favor.
Fala, Pedro Marques.
Ah, e o Thales, além de colocar um parentesco em você, ele escreve aqui.
É o Thales, então.
Thales. Não sei se é o Thales.
É, porque não dá pra... Também pode ser nome de mulher.
Não, ele que tá inventando. Não, sei.
Thales. Ah, João, pô.
Ó, o Thales também escreve aqui. O William pede passagem no Palmeiras, mas até o time da Jovem Pan ganha do Ituano. Milton Gouveia.
É verdade também.
Você nunca viu o Espírito jogar.
Milton Gouveia, o Arboleda está proibido de trocar de camisa no domingo. Após aí toda a polêmica.
Não vai pegar bem se trocar.
Rafael Afarelli, qualquer análise agora é prematura. Eu acho que o Palmeiras perde mais um volante do que ganha um zagueiro com o Felipe Melo na defesa. E o Alexandre, eu quero saber se o Palmeiras não vai contratar ninguém. Eu quero saber do Rony, se ele vem ou não. Eu não sei que contratação é essa que não sai do canto. Parece que o desfecho será na sexta-feira, né?
Tá de castigo.
Talvez o nosso Mauro Betti tenha informações privilegiadas, né, Mauro?
O São Paulo quis também, né? Ó, o Gilberto Marcondes, Jovem Pan, a melhor rádio do Brasil. Ó, o Gianderson aqui, ó. Essas mensagens você nem lê, hein, Pedro? Ó, Gianderson Silva, ó. Mandem um abraço pro Alisandro. Ah, oh, que legal, hein, Gianderson? Troféu joinha pra você, hein, ô tonto.
Tem uns que são muito bons, né?
Paspalho.
Acaba com isso.
Vai, o Rony vem ou não vem, Mauro?
Parece que o deadline é sexta-feira, né?
Quem?
Deadline. Se vem ou não vem para o Palmeiras ou se fica no Flamengo. É o prazo limite, ó. É sexta-feira. No Palmeiras há um certo otimismo de que o negócio possa sair. O Atlético está ainda irredutível, ao que se sabe, o que eu sei, né? A gente não sabe nem 5%. Agora tem um nome que sempre interessou o Palmeiras, está fechando com o Grêmio, deverá fechar com o Grêmio por um ano de empréstimo, que é o Keno. O Keno
bom jogador.
Muito bom reforço por um ano, $700 mil. Cara, o Keno tem uma história muito bacana no Palmeiras, né?
É mais velho
e seria por empréstimo. O Rony seria por indefinitivo. O Rony é mais novo, o Rony teve uma grande temporada
e o Keno que tá a gente na não sabe. Ainda, Mauro, que eu ouvi dizer que um banco definiria até sexta-feira se paga os 6 milhões a vida. O Palmeiras quer dar 6 milhões parcelados. Assim.
6 milhões pra quem, Zé?
Pelo Rony. Pela metade do Rony. Porque metade é do... O Atlético só tem a metade.
O Atlético é complicado negociar. Ainda mais negociar Atlético e Corinthians, Atlético e Palmeiras, se for pra vencer.
O São Paulo também, depois de Dagoberto.
Exato.
O São Paulo tem um
desgaste. O Palmeiras e o Atlético é uma relação melhor, né?
Estão certos.
Agora, grana é grana, né?
Futebol.
Chega lá um banco lá representando o Corinthians.
É futebol.
Manda 6 milhões de euros.
Certo de vender,
o Atlético é só contratar alguém do Atlético, ele briga com todo mundo?
Não, briga não. Ele exige pagar direito. Ele não é mais um clube daqueles que você olhava, vai lá, pega qualquer um.
Não, faz mesmo.
O que quer, entra e
não
sai, mesmo. Entendeu? É um clube bem administrado.
Claro.
É um clube que tem receita. Tá certo. O Siri, o Marcelo lá, todo mundo quis pegar, não pegou. Tá jogando, tá classificando, ganharam títulos importantes. É, tá certo.
Quem que você falou? Ah, mas Thiago Nunes agora não demoraram a fazer a proposta pra ele. Ele acertou com o Corinthians. Aí acaba a relação pra China.
Foi pra China agora, mas tentaram pegar e não pegaram.
Sim, mas o Atlético fica de bico com todo mundo.
Não, bico não. É que isso acontece. Acontece assim. Ele se coloca numa posição de exigir respeito um pouco. E eu entendo eles. Por quê? Porque a gente fala, vai lá no Atlético pegar. Se você falar assim, não, vamos lá no Palmeiras pegar, pega lá no Palmeiras agora, tá, não sei o quê, talvez o cara não goste. Como vai pegar no Palmeiras? Tá achando que você vai chegar aqui e levar quem você quer? E os times pequenos são assim, os menores, né? O Atlético Paranaense tem uma história fantástica, mas com todo respeito, ele é menor se você comparar com os dois gaúchos, com os dois mineiros, com os quatro cariocas, com os quatro paulistas.
Você pode falar de tradição, mas de tradição. De estrutura hoje.
Hoje nossa, o Atlético
não dá pra comparar
é melhor.
Atlético
exatamente.
E Botafogo,
então, Fluminense, mesmo
o Vasco. Então, em cima disso, se o Atlético Paranaense conseguiu hoje ter resultados no campo esportivo melhores e também no financeiro que o Fluminense, então ele merece mais respeito. Hoje é mais comum você falar assim, pô, pintou um cara lá no Fluminense, vamos pegar ele, né, que nem pegaram o Pedro lá, que foi embora, voltou agora, do que chegar pro Atlético pra lá pegar. Quer pegar do Atlético? Vai pagar.
Aliás, o Pedro oficial vai pagar. Agora...
Vai pagar multa, né? Eu só sou contra isso de castigar jogador.
Aí é o contrato. Aí é o contrato que manda.
Mas o jogador não pode expressar a vontade dele. Olha, eu quero ir jogar em tal lugar. Aí o Petralha mete de castigo,
mas aí tem outro lado. Você pega o Rony e manda lá pra Argentina, que o time foi pra Argentina. Jogar lá torneio e tal. E aí ele participa lá da pré-temporada com o Dorival Júnior sem saber se vai ficar. Aí vai treinar. Não vai ficar, vai sair. Deixa o Curitiba treinando.
Você gostaria se o.
Vai sair, ele quer sair.
Você gostaria.
O próprio staff do jogador disse que é castigo.
Você gostaria se o Antony, por exemplo, do São Paulo, quer dizer, se fosse o teu time, vai, vamos. Uma hipótese que o São Paulo fosse teu time, que o jogador fala assim, não quero ficar aqui, quero ir embora tal. Você acha que é normal?
O quê?
Não é normal.
Ué, e por isso você põe o cara de castigo?
Eu acho que as pessoas têm que medir um pouco que você tá. Eu acho que você fica dizendo que você quer ir embora do clube. Na hora de receber o salário, você quer, na hora de negociar, você quer, e depois você quer ir embora.
Mas você tem essa informação que ele acertou o salário?
Você tá dizendo que ele quer ir embora, que ele pediu pra ir embora.
Não falei nada disso.
Você falou, o presidente não deixa falar. Tá certo. É uma conduta.
É a sua opinião. Eu acho que...
É uma conduta.
No futebol de hoje, o jogador pode. Olha, é a minha chance de jogar num outro clube, de eu subir um pouco o patamar da minha vida.
E outra coisa, o Atlético...
O Michael não fez isso?
O Fernando, e o Atlético tem um teto financeiro.
Você está dizendo o seguinte...
O Goiás não colocou o cara de castigo.
O patamar da minha vida é o seguinte, para um clube grande...
Qual e problema? Ganhar mais, ô.
Eu não gostaria.
Você imagina o contrato que o Palmeiras vai oferecer comparado ao contrato que ele tem no Atlético?
Então, exatamente. Então, tudo bem. Então, na sua opinião,
o Everton... sei lá, três vezes mais.
O Everton, se não acerta com o Palmeiras, se também deveria ir pro castigo, na sua opinião, o goleiro.
Não, não tô falando castigo. Aqui ninguém, eu tô falando o seguinte, se eu fosse empresário, fosse presidente do clube, pagasse em dia e muito bem pago o jogador, eu não gostaria de ouvi-lo dizendo o seguinte, é hora de eu sair pra um cara, pra um time maior? Pô, pega as malas e vai embora. Imagina.
Eu não ouvi ele falando isso, que quer ir para um time maior.
Você tá dizendo.
Aonde eu tô dizendo?
Você acabou de dizer assim, ah, normal, o cara chegar e falar assim, ah, eu quero subir na vida.
Subir financeiramente. Lógico. Ganhar mais. Isso serve ao Atlético, valorize o jogador.
Não, né? Mas o Atlético tem um limite, tem um teto. Ele é muito bem organizado também por causa
disso. Simon não precisa dar declaração.
Ah, eu acho que no futebol nada disso é novidade. Futebol é dinheiro. E jogador... luta por isso, pra ser valorizado. Não é novidade pra ninguém, não é chamar ninguém de mercenária.
Barcelona, todo mundo sabia que ele ia sair, a Jovem Pan falava que ele ia sair, os ouvintes ficaram malucos, os santistas ficaram loucos, pô, vocês estão falando que ele vai sair, ele ia sair,
deveria colocar
mas ele não ficou todo dia dizendo o seguinte, olha, quero ir embora, tô louco pra ir embora, não quero mais ficar aqui, não, ele ficou na dele e foi embora, pronto.
Fernando Sampaio Petralha colocaria Neymar de castigo. Vamos pro intervalo, duas mensagens aí, Pedro Marques.
Aqui então na hashtag Esporte em Discussão tá aqui o Milton Gouveia. Também o Cristiano Paiva, aquela velha discussão, né? O Palmeiras não tem mundial, aquelas coisas, né? Que a galera continua escrevendo aqui no chat. Não, eu não falei isso. Falei que a galera está escrevendo que o Palmeiras não tem.
Não, é uma tecla. Já tem uma tecla no...
Não, parece que já copia e cola, copia e cola, copia e cola. É impressionante.
E nem Copa do Brasil a gente tem.
Eu não tenho... O Cristiano Paiva está aqui com a gente. O Rafael Farelli, você não pode desrespeitar quem está te pagando. É, ele concorda, vai na linha do Sampaio. Você não pode desrespeitar aquele que está te pagando, porque não é barato ter um funcionário no Brasil. Isso é falta de respeito. Concordo com o presidente do Atlético Paranaense. Também o Lucas Macedo fala que o Rony cairia bem no Palmeiras. Enfim, são as participações da galera na hashtag Esporte em Discussão. Continue mandando sua mensagem, hashtag Esporte em Discussão, Espímpulo.
E na sequência tem mais, hein? Tem Corinthians que joga hoje, tem Santos que joga hoje, tem... cuidado aí, Mauro, esconde aí. Tem mais Palmeiras, tem mais São Paulo, tem muito mais aqui no Esporte em Discussão, porque a África é logo ali. Já voltamos aqui no Esporte em Discussão. Uma e oito, voltamos aqui no Esporte em Discussão. Tem Corinthians e Botafogo hoje. O Fausto Tuavara vai dar um recado e também tem um recado no Vampeta. Se liga aí, ó. Fala, Vamp!
Aí, galera do Esporte em Discussão, ó, eu, velho Vamp, estarei hoje às 19 horas com meus amigos campeões do mundo de 2000 pelo Corinthians, deitando e rolando. Obrigado ao Corinthians por esse convite, obrigado a todos, vai estar vários jogadores lá de várias gerações. Beleza? Campeão do mundo da FIFA. Fui, é nóis, velho Vamp!
Campeão do mundo nada, aquele foi torneio de verão em 2000, senhor, né,
campeão
Vampeta?
Do mundo da FIFA, claro.
Deitando meu e rolando mesmo, que você tá roliço, hein? Parece uma pichorra, hein, Vampeta? Vamos ficar de olho nos outros jogadores que vão entrar em campo, hein?
Torneio legal, mas imoral, né?
É lógico, não, era torneio oficial, pô. Não, 2012,
conta,
sim.
Conta pro Filipão como é que foi aquilo lá.
Não, sim, não. Pô, precisa perguntar pro Mustafa Consórcio.
Você ganha a Libertadores do Corinthians... Ganha o direito a disputar o verdadeiro Mundial, vai ao Mundial, perde, um mês depois o cara que perdeu de você vai lá, pega um torneio dos caras em fevereiro, joga tudo em casa, joga em casa e faz a final caseira. É maravilhoso.
É, mas claro.
Mas precisa perguntar ao Mustafa Contursi, porque o Palmeiras não conseguiu ter força política.
E a PSN que bancou todo o torneio, né?
Não, a Trafic. A PSN ainda não tinha sido inaugurada.
Não, a PSN estava interessada no mercado latino-americano.
Mas ainda não tinha sido
inaugurada. Precisava de um evento forte para a Flórida, para os latinos lá, os
cucarachos. Mas não era da PSN ainda.
É, mas não era da PSN, ainda. Mas era...
Não, era da Traffic, da Hicks Music Design First, que comprou o... Quer dizer, foi trazida para o Corinthians. Não, tenho certeza. Eu trabalhava lá e era para ser presidente, era para ser diretor da PSN, isso eu posso dizer. A Traffic trouxe... a Hicks Music Tatum First para o Corinthians E a Traffic, que era meu patrão na época da TV Bandeirantes, que organizou o torneio, que tanto é que só passou na Bandeirantes. E a Globo às vezes anunciava. E ontem o Vasco ganhou do Manchester United por 3-1. Quando passou, anunciava. A primeira rodada praticamente não anunciou no Globo Esporte. E aí deu-se o jeito de fazer o que se fez, assim, resumidamente.
Não havia interesse nenhum de que tivesse um canal nos Estados Unidos que evoluísse com o futebol, e a FIFA fez isso para que isso acontecesse. Então,
mas vai depois,
a informação. Informação que eu tenho do pessoal que Coque Tavares, Ávila e o presidente da FIFA, era tudo isso. Mas
não, sim, mas é que a PSN ainda nem existia, né?
É. O jogo precisava existir porque você precisava de ouvinte, né?
O jogo.
E aí, uma maneira de você ganhar todo aquele mercado de Miami era fazer um torneio e botar audiência lá.
Não deu tempo.
Não deu tempo.
O jogo antes da bola rolar, Corinthians e Botafogo, por volta de que horas, Favara, vai começar esse jogo que o Vampeta falou aí?
Sete horas.
7 horas, então você que vai à arena vai poder ver esses jogadores que conquistaram esse título importante. A gente brinca com o Vampeta, a gente tira um sarro do Vampeta, mas claro que é um título importante, tá na história do Corinthians. O Corinthians foi campeão do mundo. E são esses jogadores que estão na história do Corinthians. Você vai meter no site da FIFA lá, tá lá o título que o Corinthians ganhou. É que é maravilhoso tirar a casquinha do Vampeta, né? E tá enganando o Vampeta hoje, hein? Nós corremos mais que ele aqui nos jogos da Jovem Pan.
É isso.
Vampeta, ó, só no after que o Vampeta deita e rola. Ó, o Valdinei, ele coloca aqui, ó, que eu falei que o Atlético tá pisando na bola com o Rony, mas que eu meti o pau no Corinthians quando o Ralf foi mandado embora. Vai entender. Não é isso, não. Não foi isso. Eu falei que o Corinthians poderia improvisar o Ralf como zagueiro ao invés do Avelar. Até porque o Ralf já fez isso em outras oportunidades quando o Corinthians precisou. E disse também o Valdinei Penegonte que história em clube, como em todos os lugares, precisa ser respeitada. E acho que o Ralf tem um pouco de história no Corinthians. Não que o Avelar não tenha que ser respeitado, não é isso. Mas o Ralf, quando você puxar o currículo dele, lá tem títulos importantíssimos. E pra molecada que sobe, vai ver. Opa! Tá aí o Ralf, campeão do mundo, campeão disso, campeão daquilo, blá, 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 com a camisa do Corinthians. Isso é muito importante para a formação de um jovem. Não falei que esse errou, que aquele acertou, não. Só que o Ralf poderia jogar na zaga improvisado também. Não precisava jogar o Ralf pela janela do jeito que ele foi jogado com o Jadson, não. Já estamos em cima da hora, né, Wilson? Já a gente volta para falar mais dos clubes. Enquanto isso, você vai participando aqui. Acabou. O Pedro Marques vai infiltrar a sua participação. Fala, Pedro.
O Guilherme Abreu. Por favor, questionem o Vampeta que disse que o Ituano era favorito e ia ganhar ontem.
Não, xarope,
Guilherme Abreu,
né?
Lá de Campinas, e o Patrick Furtado. O Mauro falou do Felipe Melo, mas se esqueceu do Leandro, lateral do Flamengo, na década de 80, que jogou em todas as posições do Flamengo, terminando como zagueiro. Só não chegou a jogar no gol. Aqui, enfim,
quase isso.
O Patrick... manda a sua mensagem, a sua participação.
Foi quase isso.
E, ó, só um detalhe, o Mauro falou aqui, informação, a PSN, ela foi fundada em 15 de fevereiro de 2000.
Depois do Mundial.
Sim.
Sim.
Mesmo mês, né?
Não,
e ela era uma empresa montada pela... Ela,
sim,
não,
um
tá
ano.
Bom, Mauro, mas assim, ela pode ser que no Brasil não existisse, eu sei da história.
Eu sei que
você foi convidado pra trabalhar lá.
Não, convidado não, trabalhei, era pra ser diretor, eu que não quis.
Então, mas como era uma empresa fundada lá nos Estados Unidos, exatamente pela Hicks Music, que a história é longa, né? Hicks Music, banco econômico, teve muito envolvimento ali, e a Hicks Music fez e bancou todo esse torneio para ser um torneio laboratório.
Sim, que não da PSN.
Que era chamado de um laboratório. Ele não foi reconhecido durante muitos anos na FIFA. Quem cobre campeonato mundial recebe um release da FIFA que vem escrito assim: Origens do Mundial.
Sim.
Você recebe um negócio chamado Origens do Mundial, e essa origem se remete a 1960, quando começaram os mundiais em 60.
Sim.
Depois virou aquela bagunça que a FIFA resolveu comprar uma sede em Tóquio, vendeu para Marrocos, vendeu para Dubai, vendeu para todo mundo, começou a ganhar dinheiro, e aí ela incluiu esse campeonato de 2000 na lista das origens do Mundial.
Mas sempre foi oficial.
Mas sempre
foi oficial.
Demorou 5 anos. Ou
demorou
um tempo
pra ela entender. Sempre foi oficial da FIFA. Tô te falando. Sempre foi oficial.
Eu não lembro de uma comemoração como se fosse um Mundial.
Não, mas isso... Não, teve uma comemoração. Foi oficial. Eu sou você ou o Flávio Padre que não quer. Pronto.
Não, não. Hoje é oficial e é.
E sempre
oficial.
Foi. Oficial de... É oficial da FIFA. Foi o primeiro oficial da FIFA. Você pode discutir muito porque o Corinthians estava lá, o Vasco, até o Real Madrid. Mas eu acho que tinha que ter o Vasco porque era campeão da América.
Mas o que você quer dizer com o primeiro oficial da FIFA, por exemplo?
Mundial da FIFA, que é o primeiro que a FIFA organizou em 2000. Os outros eram da Conmebol. Da... O que não significa dizer que os outros não fossem campeões mundiais, mas o não, primeiro da FIFA é 2000.
Você está falando da organização.
Sim, o primeiro isso. Oficial. É a FIFA organização.
Então, os mundiais são organizados. Os mundiais são organizados pela Champions. E pela UEFA, pega uma taça de campeão mundial, de quem você quiser, do Flamengo, do São Paulo, você vai ver, quem entregou o título pro São Paulo foi Joseph Blatter, ele trabalha na FIFA.
Sim.
Ah, a taça tá escrito FIFA.
Sim, mas quem organizou...
Se a FIFA resolveu organizar os campeonatos, porque ela ganhava dinheiro vendendo sede, é uma outra história.
Mas sem dúvida, mas é todo mundo campeão do mundo, mas o Mundial da FIFA de 2000 sempre foi o Mundial da FIFA, organizado pela FIFA e pela Traffic, que mandava na Bandeirantes, que mandava na PSN,
então,
que não existia ainda.
Faltou assessoria de imprensa, mandar em
inglês... Sim, problema da assessoria de imprensa.
Bom, para ambas as partes, tudo certo e nada resolvido, intervalo e já já voltamos.
Futebol na Jovem Pan, um show de informação e opinião. Aqui a mais.
Estamos de volta aqui no Esporte em Discussão desta quinta-feira para você. Ontem o Palmeiras ganhou do Ituano 4-0, São Paulo ganhou do Água Santa 2-0. Hoje teremos o Santos jogando contra o Bragantino, RB Bragantino, Zé Manuel de Barros vai transmitir.
Sim.
Tem Corinthians e Botafogo contra o Fausto Favara. O Corinthians joga contra o Botafogo. A transmissão é do Fausto Favara. É meu garoto. Vou falar que meu garoto joga contra o meu garoto, não pode. É meu garoto.
Sempre a favor.
Tá vermelho o Favara, né? Fala, Pedro Marques!
E aqui na hashtag Esporte em Discussão, a galera fala do Flamengo, né? O Flamengo começa o ano só com notícias boas.
Mas ninguém viu esse jogo.
Qual? Do Flamengo e Vasco?
Porque não teve transmissão.
Não teve transmissão.
Só ouviu.
Pois é, né? E o Flamengo venceu o Vasco 1-0 e o Abel Braga deu aquela declaração polêmica, enfim, mas o Flamengo começa o ano só com notícias boas. A de hoje foi a contratação do atacante Pedro, que estava na Fiorentina, chega por empréstimo de um ano ao clube carioca. E o Flamengo está dando um sinal de que não depende do Gabigol e pode andar com as próprias pernas? Será que é esse o sinal que a diretoria do Flamengo manda ao Gabigol?
É, terminou o ano, começou outro e a história do Gabigol não está resolvida. Vem, não vem?
Mas está bem perto do
fechamento. Agora,
cada hora falam isso,
Não, porque assim, o Gabriel está esperando o mercado, vai se fechar dia 31 e a tendência é que realmente ele fique no Flamengo, ou seja... O Pedro chega para talvez não ser titular e, assim, o banco do Flamengo agora... A gente teve alguns anos recentes, o próprio Palmeiras em 18 para 19, agora vai ganhar tudo, 17 para 18 e não ganhou tudo. Cara, eu não lembro, neste século, uma superioridade, talvez só o São Paulo em 2007, ainda nem tanto para 2008 que ninguém ganhou de novo. Mas, assim, nesse nível avassalador em relação nacional é impressionante. Porque é um time que já jogou um futebol espetacular o Flamengo do ano passado... E como disse o Jorge Jesus, e acho que não sem razão, é o maior adversário do Flamengo, é o Flamengo, para problemas internos, intestinos, achar também que já ganhou tudo, mas dá para quase que achar que já ganhou tudo. E até ontem, inclusive, pela declaração mais uma infeliz do Abelão, dizer que ficou feliz, né, pela entrega dos meninos, cara.
Ele falou, foi lindo, a entrega, a dedicação, não resultado.
Abel,
mas estão interpretando como ele falou que foi lindo perder pro Flamengo. Foi lindo a entrega, a dedicação dos meninos. Segundo ele, amassou o Flamengo.
Então, perdeu quem estava lá, a gente não viu o jogo, pode até ter sido, mas de novo, quando o Abel foi massacrado no ano passado pelo Flamengo, perdeu pro Internacional no Beira-Rio, e disse que é normal perder para o Inter no Beira-Rio, é claro que é normal. Como é perder para o Flamengo no Maracanã? Só que tem momentos que você não pode ser, digamos assim, tão sincero, porque vai ser mal utilizado. E o Abel, infelizmente, não está...
Fausto Favara acaba de dizer aqui na linha de serviço que o Abelão disse que o Vasco amassou o Flamengo por alguns minutos, como nós acabamos de dizer aqui. Estava ligado, Fausto Favara. É muita bronca.
Por que ele está vermelho?
É muita bronca da princesinha no WhatsApp, então o Favara às vezes...
Falando em princesinha,
foge esse detalhe. Como é que é?
Serena Williams. William, você tá ouvindo o programa, não tá entendendo direito o que você tá falando.
Fala inglês.
E a Isis Valverde e a Gisele Bündchen, mandando um beijo pra mim.
Gisele Bündchen e a Gisele Bündchen.
Tá muito feliz com a minha presença aqui.
Meu Deus. Mas, fala, assim, Zé. Mas eu acho que o Pedro, além dessa questão do Gabigol, já era um pedido desde o ano passado do Jorge Jesus, que queria um jogador dessas características. Isso. Ele gosta de ter um jogador centroavante no time. Recebe, né? Tá certo que o Pedro também sai da área e tal, mas ele tá pedindo desde o ano passado. E o Flamengo tentou o Pedro
ano
passado.
Ele sai da área,
que ao invés de vir pro Flamengo, ele foi lá pra Fiorentina.
Opinião de um torcedor do Fluminense, o Marcos Paulo, que é treinador da equipe brasileira de triatlo, Marcos Paulo Reis, ele falou o seguinte: o Fluminense tem que vender mesmo. O Fluminense achou uma fórmula de sobreviver vendendo jogador, vendeu vários jogadores, fez caixa, é isso que eles estão conseguindo. Ah, pô, você viu, vendeu o Pedro, agora veio pro Flamengo.
Tinha que ter metido uma cláusula, né?
Então, mas quem disse que o Pedro pode dar certo ou pode dar errado? Naquela época você tinha que vender. E eu acho legal o Flamengo trazer.
Se passaram 6 meses, né? Aproximadamente.
Ele não se firmou na Europa, então pode ser. Quem tá dizendo que o Pedro vai chegar aqui e vai arrebentar? O Gabriel surpreendeu. Foi bem além do que esperava, né? Mas talvez o Pedro não.
Já estava bem no Santos, né?
Mas acho que como administrador do Flamengo, a ideia é bem interessante, porque eu não gostei da posição, assim como eu falei do Petralha, que eu dei razão a ele, também do Gabriel ganhar o campeonato. E aí começar, por estar em alta, começar a pedir o dobro do salário. Eu não fecharia. Eu não posso virar refém, porque se eu pagar o dobro, já ganhei 1.200.000, vai botar 2 milhões. Quando o Bruno Henrique quiser a renovação, vai ter que ganhar, o Rafinha vai ter que ganhar, porque ninguém faz sucesso.
Mas essa vinda do Pedro.
Já falava o nosso.
Não é um cala-boca, vai no Gabriel?
É,
exatamente. Tem outro cara aqui agora.
Quer
ou pega ou pega.
Quer ver mercado? Então vai. E outra, não tá contente com 1.200.000? Vai procurar. Bota no banco.
Aqui no Brasil ele não vai ter isso.
É, então. Eu achei assim. Eu acho assim, o Mauro falou, tem hora que você não pode ficar falando tudo que você pensa, tal. Então assim, vai pegar e vai negociar, tal, mas pô, quer ganhar o dobro, isso num país.
E agora parece que ele vai ter mais uma boca, né, Fernando, para sustentar. 15
milhões de desempregados, o cara acha que 1.200.000 é pouco.
Acha que é dinheiro de pinga, não é assim.
Pega o Pedro, tá acertado o Flamengo.
Que não deve ter sido barato também, né?
É, claro que não. Mas aí não fica na mão do cara chegar
por
e pedir.
Essas contratações do Flamengo, tirando o Michael, quem mais aí? Mas assim, Thiago Maia
por empréstimo, o Gaúcho,
Pedro
lá,
por empréstimo. O Gaúcho, assim, o Pedro Rocha. Flamengo pagou 1 milhão de euros, que vai ser descontado se ele comprar no final do ano. Os outros vieram, o Pedro Rocha lá, o Flamengo, empréstimo, acho que de graça, com um passe estipulado, até o final do ano. E os outros também, o Michael que ele teve que pagar o Goiás, ele comprou, mas esses outros aí vieram por empréstimo.
Aliás, um abraço para um gremista, o Rafael Garcia, da Modal Mais. É gremista de São Paulino, tricolor no sul, tricolor aqui em São Paulo.
Grêmio que começou perdendo 2-0.
Sim, o Grêmio tá fazendo a final da Copinha, né?
Tá com o Grêmio contra o Inter
no sábado, e ontem estreou perdendo em casa pro Caxias, numa falha do Vanderlei. Muito cedo pra tudo, pelo já pra crítica, mas a falha do Vanderlei não é normal. E a Copinha tem uma coisa que ainda bem que deu o Grenal, né? Com todo respeito aos outros, mas quando saiu São Paulo, legal. O Corinthians passou a ser a grande atração, né? Porque como a Copinha é realizada em São Paulo, você depende muito do público paulistano, paulista e paulistano, né? Então, se fosse com todo respeito
ao Oeste,
não viria o mesmo peso. Um belo time, muito legal. Pô, ganhou de São Paulo.
Itápolis,
merecido.
Agora é Barueri.
Verdade.
Faz tempo.
Mas o Oeste, por exemplo, não levaria tanta gente ao estádio. Eu espero que tenha. 10 horas da manhã, sábado, né?
É.
Um horário. Eu espero que tenha gente. O Grenal vai ser legal, né? Mas desde 2011 a gente não tinha uma final de Copinha sem times de São Paulo. Sempre tem Santos, Corinthians, Palmeiras não, mas tem o São Paulo. Flamengo e Bahia fizeram a final em 2011. São dois times com grande torcida em São Paulo. Porque Flamengo e Bahia tem. Agora eu espero que os gaúchos, colorados e gremistas... Agora é um jogo também, né? Para você apreciar o futebol. De repente a gente está muito aí vendo futebol como torcedor e briga de torcida e essa rivalidade. Acho legal uma oportunidade de ver um futebol da garotada, um horário cedo, né, no Pacaembu. Acho legal.
E olha, quase 3.600 pessoas vendo a gente agora, hein? O que não faz um laque no cabelo do Mauro, seus traços, Fernando Sampaio, a bela estatura de José Manuel de Barros, moreno alto, bonito, sensual, Zé, olha como atrai o público.
Zé Magiros.
Pedro Marques.
Também, né? Precisa de não aparecer tanto igual vocês, né, que são estrelas. Vamos falar agora então do Vasco da Gama, né, que acabou derrotado para o Flamengo 1-0, né, Taça Guanabara, e a declaração do Abel Braga. Braga repercutiu muito mal, né? Abre aspas para o Abelão. Hoje foi lindo, cara. Os garotos tentaram, mas teve uma hora que não deu. O termo é esse: amassamos. Fizemos 30 minutos surpreendentes. Eles estavam nos dando a bola, mas não conseguimos marcar o gol. Foi surpreendente o nosso início, fecha aspas, foram aí as palavras do Abel Braga após o jogo. Então, foi lindo ver o Vasco perder para o Flamengo?
Ele não disse isso.
É a pergunta dos amigos aqui
no Esporte. Ele também não disse isso, mas...
Eu não sou corporativista, mas o pessoal também gosta, né? Nossa classe...
Não, não é classe. Nossa raça, porque não tem classe nem categoria. Nossa raça
e com respeito aos animais.
Eu sei que a função...
Não, mas aí é de entendedor, hein, Fernando? Não, mas peraí. Já ouvimos muitos técnicos dizendo, hoje massacramos o adversário do Flamengo. Não,
sim, tem muitos absurdos.
Eu respeito você trabalhar na audiência ali, tentar criar uma polêmica, mas eu sinceramente... Eu entendi que ele achou lindo, porque todo mundo esperava que o Flamengo desse uma goleada no Vasco, e se você olhar os
dois times sub-20, né? Isso não, porque o Flamengo com sub-20, o Vasco...
Também, um time alternativo.
Metade do time sub-20, ou mais da metade, mas tinha lá uns...
Ele elogiou o time dele, gente.
Mas, de novo, eu acho que alguns sincericídios, por definição, são complicados. Nesse momento...
Não tem derrota que você fica contente?
Não fica, mas acho que foi lindo, foi lindo. Aí você usa mesmo,
foi lindo. É contra o Flamengo também, né?
Não, então, e o Abel... Cara, ele conhece como um treinador, gente, de futebol, super inteligente, mega vencedor, cara. E já sabe o quanto ele mesmo sofreu, que eu citei aqui há pouco o caso do jogo lá contra o Inter, ainda pelo Flamengo no ano passado. Usa outro termo, fala, olha, infelizmente perdemos, a gente fica de cabeça, sabe? Pode falar a mesma coisa. Então, de cabeça, achei horrível pensar nisso, mas ao mesmo tempo vai. Não é querer ser poliana, é achar coisas positivas, mas eu gostei da entrega do time. Durante meia hora a gente amassou o Flamengo. O Dura foi lindo, cara. Sabe? Porque você tira do contexto, você abre campo pra isso. A gente é muito chato, a gente não tá. Mas
pra isso, ele fala espontâneo.
Eu sei que é espontâneo, mas tem que pensar um pouco nesse caso.
O lindo, eu concordo com você.
O que a imprensa fez foi repercutir a reação da torcida do Vasco em rede social. Quando ele falou, quem iniciou a repercussão? A hashtag virou
foi lindo, né?
O que. Foi a torcida do Vasco.
Sim.
E quando ouviu isso, aí os caras...
Nós já escutamos aqui que eu não estou falando também de vocês. Aqui que eu digo é nesta mesa de colegas nossos. Que o resultado pouco importa. O que importa é o desempenho no campo.
Não, eu
é como o time joga.
Mas a discussão não é
então
essa.
Vale vale o que o Abelão disse, sim.
Então, mas o que o Mauro está colocando, não. Então, esse,
eu não estou criticando
esse,
o Abelão.
Esse é o sentido da frase.
Criticando o Abelão agora, o criminoso, pelo que ele disse.
Eu fiquei muito feliz com o meu time. Foi lindo. Os caras se entregaram, então, tal.
O Flávio Prado já falou de Circo do Soleil aqui quantas vezes? Não, é o Circo do Soleil, se perder não importa. O Flávio dá um sorvete na testa de vez em quando. Flávio Prado ontem viu aulas táticas no meio-campo do São Paulo, jogou com a Água Santa.
Não, mas jogou direito.
Até eu e a minha tia.
Não.
Eu não
empurrando o carrinho de sorvete passava no meu campo da Água Santa.
Coisa diferente. Eu acho que o Diniz ainda tem um desafio que é convencer de que, assim, por exemplo. Pô, com todo respeito a professor, acho lindo professor, acho maravilhoso, tal, não sei o quê, mas muitas vezes os professores não sabem executar. Então, assim, lê, estuda livro e tal, decora data, decora revolução, não sei o quê, tarará, e na hora que você dá uma loja pro cara tocar, ele não sabe tocar. É, quem cuida do seu dinheiro de investimento são o Jorge Paulo Lema, o Sucupira. Você acha que o Amador Aguiar era analfabeto, tem o Bradesco. Então, assim, uma coisa é você dar aula de como fazer isso, uma aula. O Diniz é muito professoral, entendeu? Não, porque a ausência do atacante surgiu em 70, quando o 4-3-3 foi pro 4-5-2, 49-53, tá, não sei o quê. Na prática, não adianta. Então, eu acho que ele tem que se transformar, ele tem que pegar toda a sabedoria, mas transformar isso em prática. Porque eu não acho legal ficar vendo o São Paulo jogar legal, e toma de 2-0, por exemplo. O que eu acho do São Paulo de ontem que a gente não comentou até agora? Eu acho muito legal é o Água Santa.
Opa, esse dia corneta.
Não comenta.
Vamos falar depois do intervalo? Vamos falar do São Paulo depois do intervalo?
Você tá boicotando a
quarta. Não, é que nós temos um intervalo. Fazendo a sequência, nós vamos falar do São Paulo. Voltamos Estamos aqui no Esporte em Discussão. Pedro Marques, duas mensagens aí pra gente trocar de tema. Pedro Marques.
Aqui, ó, o Júnior Ragnarsson coloca aqui.
Ragnarsson.
É sueco?
Ele tem uma bandeira da Alemanha aqui ao lado do nome. Tem uma bandeira da Alemanha aqui ao lado do nome. Estaduais são enganações.
Então, desculpa.
O Alex Castro. Júnior. Boa tarde, amigos. Corinthians começa hoje a caminhada rumo ao tetra do Paulista. Vai, Corinthians. Alex Castro sempre com a gente aqui na hashtag Esporte em Discussão. Antes de falarmos do Corinthians, do técnico Thiago Nunes, vamos falar da vitória do São Paulo. São Paulo passou pelo Alga Santa 2-0. Uma vitória que divide opiniões, né? Para alguns, um atropelamento do São Paulo. Para outros, uma vitória normal, né? Diante de um adversário inferior. O que é que vocês pensam da estreia do São Paulo, do Fernando Diniz? Houve alguma mudança significativa no time do São Paulo?
Houve, Fernando Sampaio? Você que já queria no bloco anterior.
Não. Da mesma forma, eu mantenho coerência. Da mesma forma que não dá pra gente falar que o Palmeiras vai virar campeão brasileiro por causa de 4-0 em cima do Ituano, também não dá pra dizer que o São Paulo mudou a cara e esqueceu o que aconteceu há 2 meses, em dezembro, novembro. O que eu acho é o seguinte, eu tava falando que o Diniz, ele é aquele tom professoral, bem-vindo. Aliás, tenho o maior respeito por professores, estudei na GV, no Santo Américo, eu tenho a maior admiração por professores. Mas aquilo que eu dizia, muitas professores não se tornam pessoas que na prática, né?
Teoria é uma coisa, na prática chega, é outra,
né? Olha, faz assim, então, e eu acho que assim, ele conhece tudo, lê bastante,
psicólogo
e tal, mas tem que se transformar isso em resultados. O São Paulino não quer mais que está jogando bonito ou feio. A discussão não é bonito ou feio. A discussão é ganhar. Você tem que transformar isso em resultados de vitórias. No jogo de ontem, destaque para o Pablo, que faz muito tempo que, né, passou uma temporada ruim e tal. Fez um belo gol. Aquela bola ali bateu com categoria. Ele tem categoria. Tomara que ele consiga fazer finalmente uma bela temporada, que ele não pôde ano passado, só se machucou. O Pato continua o mesmo, né? O Elinho surpreendeu. O Daniel Alves se encaixando, fez um belo gol, né? Agora, em relação a esquema tático e tal, eu entendo que o Palmeiras é favorito, posso quebrar a cara. Por quê? Vejo que o Luxemburgo não é o professor, né? Ele é o cara prático, ele é o cara da prática. Como um Tele Santana, como vários treinadores são práticos. O Diniz, ontem, pô, ganhou 2-0, o segundo gol foi uma aula. Coisa mais velha que tem, você joga a bola pro goleiro, atrai o time, aí você sai, pum, fica um buraco no meio campo, você passa a primeira linha de marcador e faz. Normal, já vimos isso, Diniz já fez isso ano passado. Agora, quantas bolas o Thiago Volpi pegou?
Algumas.
Várias. Então, isso preocupa, porque com Água Santa, tudo tranquilo, entendeu? Então, eu, como gosto do 49ers...
Perdão.
E torço para que eles conquistem 49ers. O Super Bowl.
Uh-huh.
Super Bowl em Miami.
Sim.
Eu acho assim, defesa é uma coisa importante nos esportes, lembrando o Fábio Sormani, eu gosto de defesa. No Brasil, defesa é aquela coisa, retranca. Não é retranca. Você tem que não tomar gol no futebol americano, você tem que não tomar cesta no basquete, você tem que não tomar gol. Então não adianta avaliar o Diniz assim, nossa, como toca a bola e tal. E o Volpi salvar, por quê? Se vai pegar um clássico...
Cara, de melhor qualidade na
frente, você toma dois e acabou, entendeu? Então assim, a hora que com o Água Santa, o Água Santa não chutar uma bola no gol zero e ele criar 8 chances e fizer 2 gols, eu vou falar, gostei.
Era o Diney o atacante, com todo o respeito, né?
Circo do meio campo, deixa pro professorado.
Fala, Zé Manuel.
Primeira vez que eu vejo assim o São Paulo mostrar um pouco da filosofia do Fernando Diniz. Ano passado ele chegou e você não via a cara dele no São Paulo.
É que ele chegou com obrigação de se classificar para o Libertadores. Né?
Pensando muito mais no resultado do que na maneira do time jogar. Aí depois dessa curta pré-temporada, né? Nesse ano, você já deu pra ver ontem, não tô me iludindo, acho que o São Paulo também não deve achar que todos os problemas acabaram, aquela coisa toda, mas já deu pra ver ontem aquele toque de bola, um jeito, Fernando Diniz, a característica dos times dele já implementada no São Paulo. Ele mantendo a defesa boa como do ano passado. Ontem o Thiago Volpi fez 2 defesas em sequência extraordinária, né? Acho que foi o grande momento.
Então, mas o Água Santa teve o quê? Umas 3 oportunidades.
Mas naquele momento 3.
Foi a mesma oportunidade.
Fora isso, o São Paulo fez um primeiro tempo muito legal, um grande primeiro tempo. Segundo tempo, não. Ou administrou o resultado, ou caiu fisicamente, coisa normal de começo de temporada. Mas assim, me animou o Palmeiras do segundo tempo e o São Paulo do primeiro. Então eu fico torcendo pra... imaginando que no clássico de domingo, se não tiverem medo, e não é característica do Luxemburgo, tampouco do Fernando Diniz, jogar com medo, poderemos ter um belo de um clássico logo no comecinho do ano, né? Que não é de se esperar já na segunda rodada, mas pelo que eu vi Se o Palmeiras jogar o melhor dele, que é o segundo tempo, e o São Paulo o melhor dele, que foi do primeiro tempo, dá pra ter um jogo legal. Então, no primeiro tempo, ontem, eu gostei muito do que eu vi no São Paulo Futebol Clube. Tem aí o Antony pra voltar da seleção, se não for vendido, tem o Igor Gomes, tem coisas pra melhorar, mas a gente já viu um Pablo fazendo gol, que é muito legal, né? Ele veio pra isso e o ano passado, por contusão, não conseguiu. A gente já viu o Vitor Bueno dando sequência
ao trabalho do passado muito bem. O próprio Elinho pode ser uma opção pro Antony, porque quando o Antony surgiu, ele surgiu com aquela corda toda. Eu achei que deveria vender, né? Porque daqui a pouco já começa a descobrir como é que é o drible do cara, o cara também já não começa a render, surpresa vende. Não vendeu e o Antony não repetiu mais, né? Claro, foi pai, é um garoto jovem, muitas, né, a cabeça fica meio confusa com o sucesso. E o Elinho não brilhou, né? Mas ontem eu achei que eu gostei do que eu vi. Achei que o Elinho pode ser uma opção ao Antony. O Pato ruim, né, Zé? O Pato é a mesma coisa, né?
Não.
O Pato é a mesma coisa.
Não estreou ainda nesse ano.
O Pato é a mesma coisa.
Vamos esperar.
Mauro Betim.
Pô, gostei do primeiro tempo de São Paulo, gostei do gol do Pablo, até facilitou o jogo logo no começo, um gol de quem sabe torcer para que ele tenha sequência, né? Sabe, o posicionário tem algumas coisas legais de evair, assim, de finalizar uma certa elegância, sabe, sair da área. A jogada inteira de São Paulo, falou Sampaio, toda bem construída, trabalhada, pensada e deu certo, sim, o adversário é frágil, ok, mas gostei de algumas coisas do São Paulo, a disposição do Hernandes legal, o Daniel aparecendo para finalizar, não acho que esse ainda seja o time ideal, mas já foi um São Paulo melhor do que imaginava, como o Palmeiras também foi melhor e já projetando o clássico de Araraquara. Assim, o que vai ser, a gente não sabe, porque não sabe mesmo, mas é aquilo que o Hernanes falou ontem também, que é a coisa boa. São Paulo mudou ou não mudar. Ou seja, já manteve uma comissão técnica, isso, manteve a base dele, que é positivo. Fundamental. Isso. Os tantos erros do São Paulo de 13 pra cá, toda hora mudar. O São Paulo é dois ou três treinadores. E não é que assim muda um treinador, vem alguém parecido. Filosofias completamente diferentes. Então saiu o Sorbedoriva.
Em cima disso, Aguirre assim,
pra
Jardim. Não seria o meu treinador, mas eu acho que se trouxe, acredita e vai na filosofia.
Vai, vamos lá.
É que nem médico. Escolheu o médico que confia nele, vai embora.
Até porque os próprios jogadores ajudaram a escolher, ou eles que escolheram. Então, exatamente. Assim, então,
são
vamos
todos
ver.
Responsáveis.
Todos responsáveis, corresponsáveis mesmo. Então, assim,
a jogada do gol é aquela. Eu vi contra o Corinthians. O Zé falou, eu já vi alguma coisa contra o Corinthians, assim, aquela coisa. Você vai. Mas ela só funciona quando você tá ganhando o jogo, né?
Uhum.
Porque você joga a bola pro goleiro, aí o cara sobe a marcação, vem marcar o goleiro e tal, fica um buraco no meio. Você consegue botar essa bola no meio. Passa aqueles 4, 5 primeiros jogadores estão fazendo e já fica um time inteiro contra 4 ou 5 jogadores. Agora, se o jogo tiver 0-0, que é o que aconteceu com o São Paulo quando joga no Morumbi várias vezes com um time menor, menor entre aspas, né? Ele não tem essa facilidade de atacar. E aí ele se expõe, né? Então, ao contrário, essa tática de atrair para pegar é quando você tá na frente. Como o Mauro falou, o Pablo fez o gol, facilitou tudo isso, né?
Pedro Marques, o que está dizendo aí a galera que participa do nosso Esporte em Discussão? A galera tricolor, quem sabe aí, concordando ou não com a nossa opinião.
Claro, aqui o Rafael Afarelli, perfeito comentário. Dar aula é muito diferente de aplicar aula. Vide as profissões variadas, é importante o conhecimento de técnica, mas aplicá-la é o mais complexo devido às variantes. Escreve aqui o Rafael Afarelli. O Patrick Furtado gostou da estreia do São Paulo, disse que aqui o Diniz... foi uma peça fundamental, armou muito bem o time. O Xandão está aqui com a gente. Jusilei deixará o São Paulo, deve ir para o Vasco por empréstimo. Enfim, Jusilei está de fato deixando o São Paulo, né? Uma informação que chegou agora
há pouco.
Nem
foi escrito, né, no Paulistão.
Não. Enfim, a tendência é que deixe o São Paulo. Agora, passando para o tema Corinthians, o Corinthians terá hoje o Botafogo de Ribeirão Preto e um início de temporada, de certa forma, conturbado no timão pela sequência de jogos, principalmente em fevereiro. Os primeiros 15 dias de fevereiro, o Corinthians terá dois clássicos contra o São Paulo e o Santos e também a pré-Libertadores pela frente, né? Pedreira logo de cara. E o que é que vocês pensam no Corinthians? Como que o timão pode enfrentar esses desafios logo de cara, logo no começo da temporada, né? Quando o time ainda não foi calibrado, enfim. O que é que vocês pensam?
E aí?
Eu coloquei 2-1 no bolão. Acho que
pra
o Corinthians ganha.
Para
o Corinthians. Não tô no palpite do Nilson, falou que o Botafogo vai ganhar.
É pra ser diferente, Baldo.
Ele falou no corredor. Não
sei se... obrigado.
Mas aí, o corredor todo mundo fala, né, mano? Aí, o corredor todo no ar, o cara tem aí, velho. Aí, 2-1 pro Corinthians. Mas o Botafogo, a gente não assiste todos os jogos do Botafogo, mas a gente tá se baseando pela última coisa que a gente viu, né? Eu acho que o Botafogo pode encher a paciência do Corinthians, sim, né? Eu acho que mas a cabeça do Corinthians tá na pré-Libertadores, né?
Mas, assim, já deu pra ver é um pouquinho da mudança de filosofia do Corinthians do ano passado.
E bom treinador.
É um time que cria mais, é um time que chega mais. Eu lamento muito que o Cantillo não possa jogar. Vai o Richard ali no meu campo no lugar dele. Ele é uma peça muito importante nesse novo meio campo do time do Corinthians, então vai fazer falta. Mas quem sabe, numa boa estreia do Luan, por exemplo, há questões a serem resolvidas. O Thiago Nunes ainda quer mais um jogador com força ali pelo lado do campo. Pode tentar o Pedrinho, mas não é esse jogador das características que ele queria, como o Michael e o próprio Rony, enfim. Mas eu espero uma boa estreia do Corinthians diante do seu torcedor e vitória hoje contra a equipe do Botafogo.
Quer dar uma palhinha do Corinthians?
Para o Corinthians, sim, vence. Tem um grupo chatinho do Corinthians, mas assim, mas vence e acho que vai evoluir. Já gostei do que vi na Flórida, ainda que não tivesse conquistado o torneio. Já rapidamente, não vou dizer que rapidamente, mas já vi algumas coisas do time do Thiago, o Luan entrando bem, enfim, e com potencial de crescimento, sim. Acho que o Corinthians pode até não ganhar o que ganhou no passado, que ganhou o tricampeonato estadual, até porque tetra a gente não tem desde o paulistano em 1919 no estado, ou seja, futebol profissional a gente não teve um pentacampeão, um tetracampeão. E não teve o Penta, tá, porque o Palestra Itália na sua primeira.
Mas aquilo que o Fernando falou, tá mais preocupado com a pré, pelo que o Flávio falou que
conversou com o Thiago
Nunes, eles vão buscar o Tetra e o Thiago Nunes dá com, assim, não vou dizer prioridade, mas que vai jogar para ganhar
o estadual. Não é que vai tirar o problema, não é que o Corinthians não vai jogar, tenho certeza absoluta que vai, mas...
Vai querer ganhar tudo.
Mas daí a ser Tetra é outra história, pode até ser, claro, porque o Corinthians não era favorito em 17 e foi, não era favorito mesmo campeão em 18 e foi, e era mesmo favorito em 19 e foi tricampeão. Então, assim, pode ser tetra. Tá tudo muito nivelado. Mas é que é dificílimo ser tetra. Eu tô falando, a última vez foi o Paulistano em 19 e só não foi penta, porque na Pato São João de 20, parece que ganhou o seu primeiro título.
Vê como o efeito psicológico, ele é muito, né, muito forte nos títulos.
Sem dúvida.
Você citou aí esse jejum de títulos do São Paulo, né? Então, São Paulo cresce. O Corinthians, que não teve um grande time ano passado, né? Time, na minha opinião, não era melhor que São Paulo, ganhou o Campeonato Paulista.
O próprio
vai lá sem interesse
na
ganha.
Coletiva do próprio
isso acontece Carilho, isso acontece falando, com, isso acontece com o Palmeiras. Palmeiras jogando Libertadores, a pressão cresce mais. Sim, jogando uma copinha cresce mais.
O Flamengo, o São até Paulo, o ano jogando, passado na própria Libertadores,
São Paulo vai jogar Copa do Brasil. Cresce, é impressionante. O Corinthians, Palmeiras, por ter conquistado copinha, vários títulos nos últimos anos, né, entra à vontade. O time entra à vontade.
Dessa,
aquela semifinal contra o Santos era favorito.
Sim. E jogou muito no Pacaembu.
O Santos era favorito. O Santos jogou melhor que o Corinthians o campeonato inteiro. Chegou lá, jogou melhor na semifinal do Pacaembu.
Na Libertadores de 99, que falamos há pouco, o Corinthians jogou muito melhor que o Palmeiras nos dois jogos. E o Marcos foi canonizado.
É. Então, assim, como o Palmeiras jogou melhor contra o Manchester.
Mas jogou melhor contra o Manchester. O Lima,
o São Paulo jogou pior que o Liverpool.
Exato. E o Rogério tá com teste.
Então, olha que engraçado. O São Paulo jogou pior que o Liverpool. Só que o São Paulo, sei lá, já tinha campeonato. O Liverpool era sempre o vice, né?
E era sempre o vice. Esse Liverpool é melhor que aquele. Mas só um detalhe: aquele Liverpool tava 10 jogos sem tomar gol. Tava num momento melhor que o São Paulo.
Que termo você usou? O Liverpool.
Não sei
qual. Amassou o São Paulo.
Foi.
Amassou.
E perdeu 1-0. O São Paulo teve uma chance contra 10.
O que fez o Abelão ontem? Mas o entendimento dele.
Mas o
falando de mundial
mas
de clubes,
mas não foi igual, não. Mas
o entendimento do Abelão.
Ontem não foi isso.
Mas o Gerard não saiu dizendo, foi lindo.
Foi lindo.
Como é que
amassamos
é o nome?
Amassamos o São
Quem?
Paulo.
Quem?
O Gerard. Mas não era um time de meninos.
Não, mas você não vai sair falando assim,
era um time de meninos.
Amassamos o São Paulo. Aliás...
Aí o São Paulino disse, foi lindo. Fomos amassados, mas ganhamos.
Aliás, o que o inglês fala que não liga muito, mas na hora da premiação a gente vê que o cara não ficou, nem botou nem a medalha.
Evidente.
Ficou mordido, né? Tava invicto, quantos? 11 jogos.
Era 10 jogos sem tomar gol.
Ontem foi aniversário do Rogério Ceni,
46 anos. É verdade.
Não, e só deu o Liverpool.
Foi impressionante.
Então,
fez um gol do Mineiro.
Por isso que casa bem com o termo amassados.
Então, por isso que o Corinthians, então, talvez no Paulista, eu acho que é tranquilo, mas a pré-Libertadores vai pesar.
Sim, pesa.
Vai pesar. Jogo, viagem, vai pressão. Pesar. Os times de lá já vêm embalados, já vêm...
É o time a ser batido.
Atirador. É complicado essa pré.
Vamos falar do Santos agora. Duas mensagens aí, a gente vira a página, Pedro Marques.
Tá aqui já o Thales, só falta o Corinthians ser tetra. Também o Ranieri para aqui. Ranieri para aqui. Ranieri Parra, enfim, o nome aqui do usuário que participa com a gente. Corinthians perde hoje e entra em crise. Enfim, são as participações da galera na hashtag Esporte em Discussão. Lembrando que a Jovem Pan transmite Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto às 21 horas no AM620 com Fausto Favaro, Velho Vamp e o Giovanni Chacon. Um pouco mais cedo, o Santos tem pela frente o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro. A gente vai transmitir aqui no canal do YouTube com José Manuel de Barros, Santos e Red Bull. José Manuel, Flávio e eu estaremos juntos para a estreia do Peixe. O Jesualdo Ferreira teve menos de 2 semanas para preparar o Santos, mas na sua coluna no jornal português A Bola, ao qual ele escreve todos os domingos, ele disse que o Santos está preparado, está montado para a estreia no Campeonato Paulista. O que a gente pode esperar, então, do Santos, que não tem o Soteldo, não tem o Lucas Veríssimo, chega ainda desfalcado, né, com pouco tempo de preparação e desfalcado para encarar a sensação desse Campeonato Paulista, que é o Red Bull Bragantino.
Tem o Jesualdo aí falando, Diogo Mesquita? Vamos ouvir aí o Jesualdo. Vai ter até transmissão para a TV portuguesa, lá para o canal português, né?
Tudo isso por causa do Jesualdo. Acabou de me mandar aqui.
Vai ter transmissão para Portugal, tudo isso por causa do seu Jesualdo, hein? Tava aposentado, largou a fila do INSS.
Esse canal transmitiu pela os jogos proposta do Flamengo ano passado e agora vai transmitir os jogos do Santos também.
Com fado na trilha sonora.
Tá tirando sarro, mas é verdade, viu, seu xarope?
Eu adoro Portugal.
Eu também adoro, e adoro o Santos. Estive lá alguns dias, Santos cada vez mais linda. A ponta da praia está belíssima, depois da ressaca do mar lá que arrebentou tudo. Tá tudo reformado lá, tá belíssima. Santos, boa sorte ao Santos do Campeonato Paulista. Mete o Portuga aí, o seu jesuíno aí.
Eu penso que é mais importante do que falar na palavra ganhar. Vamos começar a nos habituar a ouvir em jogar bem. Porque todo quem joga bem tem sempre mais que possibilidades de ganhar. Quem joga bem consegue ter sempre vantagens. Quem joga bem acaba por ser uma equipa mais atrativa. Quem joga bem é, no fundo, aquilo que nós pretendemos no futebol. E que pode acontecer e que vai acabar por levar as pessoas a gostarem de assistir aos jogos. Jogar bem não é... Cada um tem o seu conceito, mas jogar bem é ter todos os jogadores empenhados, é estabelecer um plano e cumpri-lo, e acima de tudo ter muita alegria naquilo que fazem, no jogo que produz.
Vamos ver se todas essas ideias são colocadas em prática e o Santos, que foi muito bem com o São Paulo no ano passado, ser vice para o Flamengo que arrebentou, claro. Não é nenhum demérito não. Vamos ver como vai ser o Santos com o Jesualdo, né? Se ele vai conseguir também ideias, características distintas, vamos ver como é que em pouco tempo de trabalho ele vai colocar o Santos em campo hoje contra o RB Bragantino. Você vai transmitir o jogo, Zé?
Então, eu, Flávio Prado, Pedro aqui. 6:55, a gente começa no nosso canal de esportes no YouTube, Jovem Pan Esportes.
O que você espera do time do português, Zé?
Rapaz, é um belo jogo. A gente não conseguiu ver nada do time do português. Agora, as entrevistas dele são ótimas.
Falar, ele fala bem.
Perguntado sobre reforço, falou assim, ó, meu time tá entendendo o que eu quero. Tá todo mundo trabalhando muito bem, ou seja, na entrevista ele demonstrou que o time tá voando nos treinos, tá todo mundo cumprindo.
Só não pode mudar. Ele quer. Se não for bem falar, queria reforço, aí não cola, hein, Portuga? Não,
ele falou que os jogadores estão trabalhando bem. Agora, Soteldo faz muita falta. Tá lá no Sub-23, lá no pré-olímpico pela seleção da Venezuela, é claro, os jogadores que saíram, mas a gente tem essa curiosidade de ver o Santos. O Red Bull Bragantino é assim, todo mundo tá curioso, vai ser tudo o que se espera? Eu acho que ele já entra com muita pressão, né? Deve estrear hoje dos novos o Arthur, né, contratado junto ao Palmeiras, isso. E o Anderson lá, Tony Anderson, jogou no Atlético Paranaense, mas era do Grêmio.
Vai ser aquele mesmo time que era com o Antônio Carlos, ou esse agito saber, né? Pode...
O assistente, né, que tá treinando o time agora, a gente espera uma sequência, com duas novidades, o restante do time é o mesmo, que tava jogando no ano passado. Acho que é o jogo mais difícil dos grandes aí nessa primeira rodada, o jogo mais complicado é do Santos, por tudo que o Bragantino fez no ano passado. Eu espero um belo de um jogo, mas com vitória do Santos, ainda assim, porque na Vila Belmiro o Santos é sempre muito forte.
Pois não, Fernando Sampaio.
Será o primeiro jogo do Bragantino na história do Bragantino sem o Marcelo Veiga, eu acho, né?
Vale isso aí, se juntar vale, as vindas.
Não, falando sério, ele tem
35 anos.
Não, eu perguntei, ele tem, assim, acho que dos 5 treinadores que mais trabalharam em clubes do Brasil, é o Marcelo Veiga no Bragantino.
E eu gostava disso, porque aquela história que o Mauro falou do São Paulo manter um padrão, então, é assim, você acreditar numa filosofia, você tem muito isso no esporte americano, o cara é professor daquela faculdade antes, o 49ers tá com tal.
Como?
tá animadíssimo com o 49ers.
Essa pronúncia,
Fala que São Francisco é linda, cara.
É que eu ouço outras emissoras e é engraçado como eles carregam o nome, né?
Quase 10 mil ingressos vendidos. É vermelho. Mostra aqui o nosso seu boneco, Fernando. O Diogo
Corinthians, 22 mil.
E eu espero. O jogo não dá pra saber. O Bragantino.
Não dá pra saber sobre o jogo, Fernando. Então, muito obrigado.
Mas dá pra saber sobre o Santos.
Ah, sim.
Ou dá pra esperar algo do Santos? O Sampaoli fez um excelente trabalho. Achei que a vinda de técnicos estrangeiros para o Brasil foi muito bom. Esse intercâmbio, essa oxigenação de ideias, tudo isso, eu acho muito importante para o futebol. Não pode ficar com essa...
Você achou isso agora?
Não pode falar, como é que chama?
Picuinha?
Essa frescurinha, Filmeira. Pode falar frescura.
Não, você acha isso agora? Ou você achava antes com o Paulo Bento, que foi péssimo? Não com o Passarella, que foi péssimo no Corinthians? O Careca, que foi péssimo no Palmeiras?
Você
está
se adiantando porque você já tem um preconceito.
Não. Os trabalhos foram ruins.
É que você já tem um preconceito. É bom ou é ruim? Não é? É bom ou é ruim?
Claro que é.
É válido. Não. É válido.
Tá bom. Então compra um lado pra te conduzir aqui nas ruas de São Paulo.
É assim. Você pega lá e fala assim, o tênis, né? Eu cobria muito tênis. O tênis tem que trazer estrangeiro e tal. O Guga foi campeão com o Larry. Isso não tem uma fórmula.
Por isso que eu falo, se for bom,
mas,
vale.
Mas por que que não pode ter também um estrangeiro? Por que que tem que ter essa coisa, esse corporativismo?
Porque o Jorge Jesus ganhou.
Os caras ficam mordidos. Ficaram mordidos, sim, com Jesus. Ficaram mordidos com o Sampaoli. É isso aí. Trabalhe. E faça um trabalho igual. E por que que não pode ter? Quer esconder o trabalho do Sampaoli? Quer esconder o trabalho do Jesus? Por isso eu espero que o Portuga se dê muito bem no Santos. E o Santos está de parabéns quando investiu no Sampaoli. Pena que não ficou. Tem os motivos dele para não ficar. E era uma atração a mais. O Santos, sem um elenco estrelar, era uma atração. E eu espero que continue sendo com técnico de fora. Ah, os técnicos de fora são melhores do que o Brasil? Isso é uma discussão que eu deixo pra você, porque daí tem...
Pra mim?
Porque vocês gostam de falar que é tudo ruim e o outro fala que é tudo bom.
Não, imagina.
Tem gente que fala que todos os técnicos brasileiros são mais inteligentes que os brasileiros.
Não.
E tem gente que fala que eles são todos mais burros que os brasileiros. Não. Eu acho que não. Eu acho que a mistura, como você tem vários esportes,
na vida,
tem,
né?
É bom.
Claro que é.
Qualquer área de atuação.
Tem brasileiro bom, tem estrangeiro bom, tem brasileiro ruim.
Se o Guardiola quisesse vir aqui
ótimo.
Também treinar, ótimo, que venha, vamos trocar ideia.
Assim como se o Tite conseguir um emprego fora do país, ótimo.
Não existe professor dono da verdade. Não existe. É isso.
É exatamente, é o que eu concordo.
Razão.
Assim como se o seu Jesualdo...
Tem muita gente que acha que... não é dono, inventou.
O seu Jesualdo, se for mal no Santos,
fica aquela coisa,
ele estragará
pode
o time
jogar
do
como o
São Paulo.
Diniz estudou.
Claro que não.
Não, claro que não.
E depende do time, do elenco que você tem.
Acho o Luxemburgo, acho até o Filipão, que infelizmente o Filipão ficou um pouquinho defasado.
Mas mesmo assim tem história fantástica,
mesmo
né?
Mesmo assim, bem-vindo.
Tem que respeitar, claro.
Bem-vindo. Espero que
Vitor Ferraz nem era o titular absoluto. Fausto, você tá falando groselha. Fala, Mauro.
Fausto tá aí ainda?
Tá. É que tá ajudando na
produção. Vai ser um jogaço, um jogo muito legal. Ainda a gente não sabe como é que vai ficar o...
Tamo junto!
O Red Bull Bragantino, né? Como é que vai ser o time exatamente pela série do Antônio Carlos, tá sendo apresentado inclusive no Japão oficialmente e tal.
E é o direito dele, né, Mauro? Quis ganhar mais, tá?
Não, você pode até discutir como é que foi a negociação, mas pô, uma proposta dessa, já trabalhou lá, sabe como é que é. E é muito bom treinador. Agora, e é muito bom treinador o Jesualdo, um professor mesmo, é o que falou. Tem uma maldade...
prático.
Um prático. Eu tenho uma maldade que eu usava também na época, que eu tô até fazendo cursos aí, mas dando aula em curso, mas enfim. Na época que eu era professor de faculdade, eu falo, quem sabe faz, quem não sabe fala, né? E eu falo isso no futebol, mais ou menos, né? Vocês que sabem, joga, e quem não sabe fica parando pra caramba.
Também.
E aprender.